A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Vou explicar por quê. Eles puseram corretores na rua. Interessa a propaganda no rádio? Que estação? Cultura, ninguém sabia. Que estação é essa? A do Nhototico. Ah!
Nhototico.
Cerca de 16 milhões de pessoas se beneficiam direta e indiretamente dos serviços prestados pela Light. Nas obras que vem executando para a expansão do seu sistema de distribuição, a Light está aplicando, entre 1970 e 74, cerca de 2 bilhões de cruzeiros.
William Mendonça.
Senhores ouvintes, ouvintes e turfistas, boa tarde. Aqui fala Teófilo de Vasconcelos, locutor oficial do Jockey Clube Brasileiro e chefe do departamento de turf da Rádio Jornal do Brasil.
Teófilo de Vasconcelos. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Arquimedes Messina.
Nosso podcast Voz Off, trazendo os grandes nomes da publicidade, do rádio, da televisão. Mais um episódio, Nicola Lauleta. Quem hoje, que a gente vai trazer hoje?
Hoje um convidado especialíssimo, Arquimedes Messina.
Puxa vida, autor de tantos jingles, nossa, tantas coisas bacanas. E também radialista, radioator, uma voz que ficou marcada no rádio brasileiro e também em grandes programas da televisão brasileira, né? Ou seja, no rádio, na TV e principalmente na publicidade. Messina, um prazer recebê-lo.
Ah, o prazer é meu, poxa, de encontrar meu querido amigo Viviane para a gente bater um papo, para falar de rádio e televisão e tudo. Olha, você não queira saber que prazer eu estou sentindo hoje em estar aqui com Nicola, contigo, para a gente conversar um pouquinho e estou à disposição.
Arquimedes Messina é seu nome completo?
Meu nome completo.
E de onde veio esse Arquimedes? Como é que o papai e a mamãe... Você olha, sabe a história?
É uma história...
E primeiro que se escreve Arquimedes, pessoal.
Com CH.
Com
CH. É. A história interessante do meu nome, um dia eu perguntei para o meu pai, papai, por que que o senhor botou esse nome? Eu era menininho, ele falou, ele me contou a história. Olha, filho, eu tinha uma inflamação na vista, um problema que me incomodava muito. E quem deu um jeito nesse problema que eu tinha se chamava Arquimedes.
Doutor Arquimedes.
Doutor Arquimedes. Então, quando você nasceu, eu lembrei desse médico que ele me ajudou bastante. E falei, vou fazer uma homenagem a esse médico. E botei o teu nome.
Que bacana.
Seu pai... graças a Deus, esse nome me deu muita alegria, sabe? Muita alegria. Que até bom. Hoje, o pessoal sempre estranha Arquimedes, é diferente, por causa do CH, né?
É.
Mas, graças a Deus, eu marquei os meus golzinhos por aí, não é?
Que bom. Seu pai era italiano ou filho de italiano?
Não, filho de italiano. Filho Minha de família italiano. Toda é italiana. Messina!
Maeco!
Messina!
Tutti buona gente.
Tutti buona gente. Aliás, falar nisso, eu já viajei um bocado por aí, mas ainda não conheço a cidade de Messina. Ah, logo mais eu vou fazer. Vou até lá para dar uma conferida,
claro,
né?
Tem que ir mesmo.
De repente, aquilo lá tudo é da minha família, eu não estou sabendo.
Tem uma herança lá, né?
É. Pois é.
Deus, vê se sobra pelo menos um castelinho.
Claro.
Que bom, Messina. Messina, bom, aí você falou da sua infância. E como é que surgiu a música, o interesse pelo rádio? O que surgiu primeiro na sua vida?
Você sabe que desde garoto, desde os 10 anos, por aí, eu comecei a ouvir rádio, ouvir novela. E aquilo começou a me, sabe, mexer comigo. Até que um dia, eu sempre lembro agora...
Isso em São Paulo, você nasceu em São Paulo?
Eu nasci em São Paulo. Um dia, a Sagramor Escoveiro, lembro dela até hoje, que ela era vizinha de casa, ela me levou até a rádio, a antiga Rádio Bandeirantes para assistir um programa e tal. Eu me fascinei nesse dia, eu falei, caramba, será que eu tenho jeito para essa coisa aí? E comecei, sabe, a pegar jornal, ler o jornal, sabe? Sozinho, certo, lá em casa.
Que bacana.
Poxa, olha, eu já estou... E ouvindo sempre os locutores da época, né? Homero Silva e companhia, na Rádio Tupi. E até que um dia eu falei, eu vou tentar agora procurar um amigo meu, Valdemar de Moraes, que eu fiquei sabendo que estava na Rádio São Paulo. Ele estava escrevendo, ele era redator. Eu fui lá e fiquei ali pertinho, na Avenida Angélica, a Rádio São Paulo era ali pertinho, numa esquina, numa casa enorme. Procurei Valdemar.
E isso falou, aí você já tinha quantos anos? 17, 18?
Eu tinha 19 anos.
19,
por aí. Uhum. Aí procurei o Valdemar. E ele me atendeu muito bem. Falei, pô, mas o que eu vou fazer? Há tempo que a gente não se via. Então, eu falei, é o seguinte, pô, você está aqui na rádio e eu tenho vontade de entrar aqui na rádio, fazer uma experiência, sabe, um teste. Ele falou, espera um pouquinho, só que eu vou falar com o responsável por aí. Você marca um dia e vem aqui. E foi o que ele fez. Fui lá, o seu Barone, que era o diretor de teste e tal, ele falou, passa aqui tal dia, tenho aí, vamos fazer um teste. Bom, fui lá, fiz o teste, ele perguntou, você fala um pouco de inglês? Eu falei, mais ou menos e tal, então lê esse texto. Li, mais ou menos, né?
Sim, claro.
Mas aí passou, eu falei, e agora, doutor? O seu barão dele falou, bom, agora você aguarda um pouquinho, que foi gravado, eu vou mostrar para a turma aqui, vamos ver o que eles acham. Tudo bem. Aí eu fiquei sabendo, depois de mais ou menos uma semana, o Valdemar me ligou e falou, parabéns! Eu falei, parabéns? Quem é, Valdemar? Pô, você foi o primeiro colocado aqui, pô, você já tá, vai ser contratado. Meu amigo, quase caí da cadeira. Ai, que alegria maravilhosa. E eu comecei na Rádio São Paulo, fazendo... A Rádio São Paulo era uma rádio de novelas. Os grandes escritores de novelas estavam fazendo uma rádio que só praticamente transmitia novela. De manhã, à tarde e à noite. Os grandes astros da novela, Nélio Pinheiro, Enio Rocha, Maurício de Oliveira... E Eduardo Cury, tanto esse pessoal.
Nossa, um grande elenco.
Um grande elenco. Aí eu entrei lá fazendo pequenos papeizinhos e tal. Mas fui engrenando, até que aí eu cheguei a ter uma situação muito boa e fiquei lá entre os primeirões lá, tá? E,
muito bacana.
Aí, só que eu sempre gostei de música.
Então, isso é que eu queria saber, porque você, ao mesmo tempo, eu queria saber como é que você chegou na música, ou seja, a música sempre presente na tua vida.
Pois é, você sabe que, nessa altura, eu sempre gostei muito de carnaval. É. Né? Eu já na Rádio São Paulo, eu já tava... tinha um rapaz que tocava violão lá muito bem e tal, e nessa altura eu fiz uma música que foi gravada... E, de repente, essa música tomou conta
do carnaval daquele ano.
Do carnaval daquele ano. Eu encontrei com o Chocolate, que nessa altura a Rádio São Paulo já estava lá no aeroporto. O Chocolate, bati um papo com ele, falei, Chocolate, tem uma musiquinha que eu fiz com meu amigo Belmiro Barrela, e eu gostaria que você ouvisse. Então, Lá, cantei a música para ele. Ele falou, vou gravar. E gravou.
Puxa.
Meu amigo, passou uma semana da gravação, começou a ser executada, porque ele era, trabalhava na TV Record, um cara de nome, junto com o Manuel de Nóbrega e tal. Começaram a divulgar, faz um 4 aí que eu quero ver. Faz um 4 aí que eu quero ver. Se você cair, Jurandir, que gozado que vai ser. Nossa, essa música foi campeã de carnaval.
Que bacana.
Ah, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho jeito pra coisa, né?
Faz um 4 aí que eu quero ver. Faz um 4 aí que eu quero ver. Se você cair, Jurandir, que gozado que vai ser.
E comecei a fazer temas de novelas pra Rádio São Paulo. Eu tava lá mesmo, então a musiquinha, as minhas músicas entravam lá e tal. Até que, nessa altura, eu já comecei a gravar com muitos cantores por aí. E naquela época, eu gravei com a cantora que mais vendia disco no Brasil. Que era, sabe quem era? Celi Campelo.
A Celi.
Então, ela estava no auge, né? Então, eu fiz uma música com o Fred Jorge. Em vez,
você fazia a letra e o pessoal fazia a música.
Exatamente.
É
exatamente. Deu tudo certo. A Celi Campelo estourou e tal. E aí comecei a gravar com o Carlos Gonzaga.
Qual que foi a primeira com a Celi?
Com a Celi Campelo foi Querido Cupido.
Seu Cupido, vou contar o que o senhor me fez.
Sua porque Cupido. Tinha o Estúpido Cupido, nós fizemos o Querido Cupido. Que foi um grande sucesso. E aí começou a minha carreira de compositor. Gravei com Carlos Gonzaga, gravei com Francisco Petrônio, gravei com Simonal, gravei com vários e vários cantores por aí. Né? Até que um dia aconteceu uma coisa incrível. Né? Eu estava na Rádio São Paulo e recebi um telefonema. Sabe de quem? Ele tinha sido locutor comigo na Rádio São Paulo, porque depois de novela eu passei a ser locutor também.
Sim.
Então, esse rapaz me telefonou e falou, Messina, você não quer... Ele tinha saído do rádio e estava dirigindo uma...
Produtora?
Uma produtora, não, uma agência de propaganda.
Puxa.
Muito importante. Aí ele falou, Messina, tudo bem, eu estou aqui no telefone e tal, eu queria bater um papo com você. Ele sabia que eu lidava com música e tal, a gente brincava na Rádio São Paulo. Aí, esse amigo meu, o nome dele é Jorge Adib, o inesquecível amigo Jorge Adib, que nessa altura era o diretor lá da... Eu falei, fui visitá-lo, aliás, numa casa muito bonita, pertinho até da antiga Rádio São Paulo. Ô, Jorge, como é que tá? Batemos aquele papo. Aí ele chegou para mim e falou, Messina, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, peraí, Jorge, eu tô lá na rádio já há 12 anos, tá tudo bem. Ele falou, não, eu quero que você venha trabalhar aqui. Vai fazer o quê? Ele falou, você vai fazer jingle. Nessa altura, fora de brincadeira, eu falei, mas... Jorge, é negócio de propaganda, eu nunca fiz isso, ele falou, mas você vai fazer. Eu falei, mas Jorge, eu estou lá na rádio, olha, vamos fazer uma coisa. Vem para cá, eu tenho certeza que você vai acertar, que você vai se dar bem com isso e tal. Quanto você está ganhando lá? Me lembro como se fosse hoje. Eu falei, eu estou ganhando X. Bom, para começar você vai ganhar o dobro, tá?
Aí.
Tem que trabalhar aqui. Eu falei, pô, Jorge...
Você já tinha casado, não?
É.
Já era casado?
Já era casado. Ah, então, estava, sabe, no começo de
se
casamento...
Se você não aceitasse, então ia
meu amigo, em casa. Meu amigo, eu falei, Jorge, mas e se eu não acertar? Como é que vai ser? Pô, você é meu amigo. Pô, chega aí, eu não acerto, como é que fica numa situação... Ele falou, não
fica tranquilo. Problema.
Fica tranquilo, tá?
Que bacana.
Sai da rádio amanhã.
E
já semana que vem já começa aqui, tá? O Jorge era um tipo assim, que eu estou te contando como se fosse hoje. Aí,
tem coisas
olha
que
aí,
acontecem cara. Na vida da gente que
não são dá,
inexplicáveis.
Não dá para explicar. É. Depois eu vou te contar uma coisa que aconteceu, que essa você vai lembrar e eu nunca mais vou esquecer. De uma viagem que eu fiz para Nova York.
Ah, é verdade. Podemos contar agora. Foi muito tempo depois disso. Eu frequentava quase que diariamente a Sonotec, que era o estúdio do Marçal. Daqui a pouco a gente volta para você contar a sua entrada na Sonotec. Mas isso já era aqui, a Sonotec já era na Abílio Soares.
Exato,
e
exatamente.
Eu convivia todos os dias com o Messina, né? Todos os dias. E papo vai, papo vem. E falava.
Jogava um baralhinho.
Jogava um baralhinho enquanto não tinha gravação e tudo mais. E o Messina, eu vou viajar, vou para Nova York. Aí o Messina foi para Nova York e desceu lá, se não me engano, no Kennedy pegou uma van.
Peguei uma van.
Uma van.
Eu sentei. Não, gozado que a van já tinha outras pessoas lá atrás. Cabia meia dúzia de pessoas. A minha mulher sentou atrás e eu sentei ao lado
do motorista.
Ao lado do motorista. Aí eu comecei a falar com a minha mulher, escuta, nós vamos lá. Ele falou, você é brasileiro? Eu falei, graças a Deus. Eu falei, pelo jeito você também é, né? Ele falou, eu estou aqui há algum tempo, eu sou lá de Poços de Caldas. Eu falei, Poços de Caldas? Sabe que eu tenho um grande amigo, é incrível, né? Poços de Caldas. Quem é? Falei, Antônio Viviani. Pô, quase que ele atropelou, não sei o que. Como assim? Eu falei, Antônio Viviani, sabe quem está comigo aqui em Nova York? O pai do Viviani. E aí eu fui...
Ele morava junto com
meu pai. Aí nos encontramos, ficamos amigos por lá e tal. E eu nunca mais vou esquecer dessa...
Ele foi encontrar o meu pai em Nova York. Olha que loucura.
Quando eu falei Viviane, ele falou, Antônio Viviane,
Muito bom,
incrível, né? Essas coisas
acontecem. Aí teve a oportunidade que o papai voltou para cá, né? Para o Brasil, aí o Messina proporcionou um almoço para a gente lá na Cantareira, a mamãe foi também, onde ela conheceu o famoso sorvete crocante. Aí ela nunca mais quis outro, ela só tomava sorvete de abacaxi. Aí ela foi na casa do Messina, conheceu o sorvete crocante e aí se apaixonou por aquilo e só queria esse sorvete até o fim dos dias dela.
Tá? Mas essa história é incrível, né?
Muito
coincidência,
bom, né?
Pô, eu encontrar o pai do Viviane, o amigo de Viviane, o pai do Viviane lá em Nova York. Como é que eu podia imaginar?
E era uma época que não tinha internet, não tinha, sabe?
Não.
Eu nem comentei que meu pai morava em Nova York. A Messina vai para Nova York. Porque meu pai trabalhava lá.
Ele não comentou. O interessante é isso, né?
Muito engraçado.
Bom.
Coincidências boas.
São coincidências.
Vamos voltar lá na agência. Você ficou por quanto tempo lá com o Radic?
Ah, bom. Eu comecei a fazer uns trabalhos. E depois de fazer uns jinglezinhos lá, aí... cheguei para o Jorge e falei, Jorge, está passando 3 meses, como é? Você está gostando e tal? Você vai ser aumentado ainda, rapaz? Claro que estou gostando, você vai ficar por aqui. Fiquei 2 anos lá trabalhando com o Jorge. E olha, essa história é interessante. Aí, na cadeira em que eu sentei, lá nessa agência, na Multipropaganda, você sabe quem sentou ali? Há pouco tempo sentava ali? O Boni.
Puxa, o Boni.
Eu falei, mas não é possível, o Boni, que já tinha um nome já.
Sim.
Naquela altura ele estava ainda.
Um grande criativo.
Só que, de repente, aconteceu uma coisa gozada. O Boni já estava lá no Rio de Janeiro e sabe o que ele fez? Contratou o Jorge.
Nossa.
Contratou o Jorge Adib e o Jorge Adib montou lá no Rio de Janeiro o merchandising.
Certo.
O Jorge Adib virou lá um alto funcionário da Globo e tal. Agora, se não é o Jorge, eu nunca mais ia ter... Como é que ia entrar na propaganda se não é aquele telefone dele? E eu me interessei, ele se interessou. Aí começou. Aí, como o Jorge...
Foi para o Rio?
Foi para o Rio. Aí eu gravava alguma coisa... pouquinha coisa no estúdio que tinha aqui em São Paulo, ali perto da São João. E nessa altura encontrei o Marçal, Humberto Marçal.
Lá mesmo, né? Encontrou na rua?
Nesse estúdio.
Não, nesse estúdio.
Nesse estúdio, ah, Humberto entendi. Marçal gravou. E começamos a bater um papo e tal. Ele gravava não só na Sonotec, mas também gravava nos outros estúdios.
Porque ele já tinha Sonotec.
Já tinha Sonotec. Um dia ele falou para mim, ele chegou e falou, escuta, Vecina, você não quer dar um pulo lá na Sonotec e tal? Assim. Eu falei, claro que eu vou, pô. E fui. E aí, indo para a Sonotec, olha só, indo para a Sonotec, o primeiro trabalho que eu fiz foi para a Varig. Seu Cabral ia navegando.
Já foi. Lembra esse grande tempo? Sucesso?
Logo de cara que eu entrei na Sonotec.
Vamos ouvir ele inteirinho agora.
Seu Cabral ia navegando quando alguém logo foi gritando. Terra à vista! Foi descoberto o Brasil. A turma gritava, bem-vindo, seu Cabral.
Escreve aí, ó, caminha para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa.
Mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito.
Volto já para Portugal, quero ir pela Varigue.
Que coisa maravilhosa, Vecina.
Rapaz,
puxa vida, esse ficou marcado,
marcado
mesmo.
Esse, e aí eu encontrei o saudoso amigo Carlos Ivan Siqueira, que era o diretor musical de propaganda da Varig. Eu me lembro que quando essa música estourou no carnaval, de repente começou a tocar em pré-carnavalesco. O pessoal cantava Mamãe,
que
eu
virou
quero,
sucesso
Aurora e tal, e começou
popular.
A cantar. Aí começaram a cantar o Seu Cabral. Aí o Ivan me chamou e falou, olha, vamos fazer uma coisa. Diz que está tocando por aí. Então, vamos parar com o jingle e vamos fazer uma versão de carnaval. Pô, tá bom. E fomos lá e fizemos uma versão de carnaval. E ele tirou a propaganda do...
A original e botou a marchinha.
A marchinha de carnaval. E nossa senhora.
A partir daí, inúmeros
primeiro ciclos. Lugar. Primeiro que lugar coisa. Aqui, por aí, foi tudo o Seu Cabral, que foi muito bom, porque deu para dar uma faturadazinha legal nessa
que
altura.
Que bom, né?
Que aí o Ivan falou, agora você trata de editar essa música para você poder receber o direito autoral. Foi o que eu fiz. E começou minha carreira na Varig juntamente com esse jingle.
Que coisa maravilhosa. Vecina, e aí começou também a sua carreira na Sonotec, que durou até o final da Sonotec.
Até o final, exatamente.
Porque... até a morte do Marçal e depois o fechamento da Sonotec.
Foi.
Aliás, que dupla maravilhosa, Arquimedes Messina e Humberto Marçal. Para mim, olha, o maior locutor que eu já ouvi.
E uma pessoa maravilhosa,
sim,
sabe? Gostado, é interessante que o pessoal pensava que o Marçal era meio... Não, não, ele era o tipo do caipirão mesmo, na verdade. Tanto que chegou uma época que ele trabalhava aqui em São Paulo, na Sonotec, e voltou a morar em Marília. Incrível, né?
Eu lembro disso.
E justamente...
Numa das viagens,
nós perdemos o Marçal. Agora, depois do Seu Cabral, aí o Ivan ficou meu amigo pra caramba. Ele falou... Olha, meu amigo, ótimo, agora ninguém vai mexer com nós aqui. Eu falei, por quê? Porque pô, tem muitas agências de propaganda querendo pegar a conta da Varig. Depois do Seu Cabral, meu amigo, em seguida entrou o Urashima Mataro.
Nossa, aquele que...
Aquele, a Varig ia lançar o jingle para... Aliás,
o voo para o Japão.
E precisava de uma musiquinha aí. Vecina, bola alguma coisa aí, tal. Eu falei, putz, eu nunca tinha pesquisado música japonesa, não, mas nunca me... Mas um dia estava na Praia Grande, exatamente. Eu estava andando, comecei a aparecer uma melodia na minha cabeça. Eu falei, mas essa melodia é japonesa. Aí eu me lembrei de uma lenda japonesa famosa, todo japonês conhece. E eu fiz uma adaptação dentro daquela música. Fui fazendo. Tá, pá, pá. Uhum. Aí Fui lá, mostrei pro Ivan, ele falou, caramba, tá bonito isso. Isso eu fiz com violão para ele ouvir, né? Vamos, e agora, vamos, eu falei, vamos gravar, agora precisamos pegar uma cantora legal que cante em japonês, porque ele falou, vamos fazer a versão em português e em japonês. Aí que nós entramos em contato com a Rosa Miyake. Ô, Rosa, uma cantora fantástica. E, meu amigo, aí a minha carreira se consolidou mesmo para valer como o homem de música da Vale.
É, né? Que bom. Vamos ouvir um pedacinho do Urashi Mataro.
Urashi Mataro, um pobre pescador, salvou uma tartaruga e ela como prêmio ao Brasil.
Messina, e aquela lenda que o pessoal fala que você compunha com uma caixinha de fósforo na mão? Como é que é isso?
Não,
é lenda ou é verdade?
Não, o negócio é o seguinte, a turma sempre... numa rodinha assim, a turma fala, Messina, você diz, qual é o instrumento que você toca? Eu falei, olha, um instrumento, pô, fiquei 6 meses nos Estados Unidos só para aprender esse instrumento. Não tem aqui... Pô, mas como? Eu falei, até um nome é... Little Box of Fósforo. Pô, aí pessoal, que é isso? Little Box? É caixinha de fósforo. Eu não sei música, não entendo de música.
Que coisa,
mas
não?
Mas que coisa incrível. É um dom, graças a Deus, é um dom.
É, cada porque vem a melodia também,
vem a melodia e depois você vê... Vem
uma melodia. Ou seja, aí você tem que pegar um maestro, o cara tem que escrever aquilo, porque você já chega e canta.
Ah,
e pronto, acabou. O cara escreve e aí está feito.
Exatamente. É.
Né? Aquelas marchinhas lá do início, você só fazia a letra.
Não, letra e música.
Letra e música também?
Letra e música.
Que bacana.
Sempre. Eu tenho essa facilidade...
Geralmente o cara que faz a letra e não é um músico, ele faz uma música mais fácil de,
exatamente, de colar. Exatamente, fácil de colar.
Porque
tem que explicar para o pessoal de colar o que, que é, porque a gente sempre tratou isso como chiclete, né? Os jingles que são que grudam, né, realmente, exatamente, na cabeça da pessoa, exatamente, e o cara fica cantando aquilo. Tem música que realmente fica na cabeça.
E eu procurei daí...
E vende o produto mais do que nunca.
Daí, eu estava montando uns tipos de jingle diferentes, quer dizer, uma melodia muito gostosa, colante, com uma letrinha assim. Então, mas só que eu comecei a botar na Casa da Vara, fiz uma música, por exemplo, para Santa Catarina.
Eu
fiz uma música para o Rio de Janeiro. Isso. Fiz para todos os estados brasileiros. Só que eu fazia uma melodia com a letra, os pontos principais de cada estado. E no final só que entrava...
E aqueles arranjos. Então, aquele do Ceará.
Do Ceará.
Que vem aquela sanfona, que vem aquele chachado ou shot, sei lá qual é. Mas que coisa maravilhosa. Era o Mauro que fazia, não?
Mauro, Chiquinho de Moraes.
Chiquinho de Moraes, Lanha Mauro Preta. Giorgetti. Eram os.
Exatamente. Lanha Preta, né? É o Theo de Barros.
O Theo de Barros.
Tinha uma turma.
Lanha Fieta, né?
Lanha Fieta. Lanha Fieta também.
Olha,
o Lanha Fieta ele fez. O Lanha Fieta era um grande músico argentino que estava fazendo arranjos aqui para todo mundo. E eu precisava fazer uma certa altura...
O Areton fez alguma coisa
também? Areton Salvanini.
Areton Salvanini.
Oh, meu Deus.
Todo mundo passou na Sonoteca.
Né? Todo mundo Porto passou
não.
Na
Sonoteca. Porto Simonetti não. Né?
Não, Porto não. O Porto só... eu fiquei conhecendo o Porto, você vê, foi que ele, no municipal, naquela época, ele ia se apresentar no municipal, orquestra, no carnaval. E um amigo meu, era muito amigo do Porto, levou a partitura. Rapaz, aí eu fui até o municipal para ver a história. Que coisa maravilhosa, o seu Cabral.
Com ele conduzindo.
com a orquestra total lá.
Puxa vida.
Sem contar que também as emoções de um compositor, sabe lá o que é você ir lá no Palmeirão, no Palmeiras, lá no baile de carnaval do Palmeiras, tá 10 mil pessoas, ou no Corinthians, e ver a turma cantando Seu Cabral. Olha, não há dinheiro que pague essa emoção, viu?
Por falar em emoção, Messina, eu fico imaginando, porque era assim, no máximo 2 canais, depois passou a ser 4 canais, as gravações com as orquestras dentro dos estúdios, com os instrumentos, com as cordas, com os metais, isso devia ser maravilhoso.
Maravilhoso.
Você acompanhava, né? Você ficava na técnica.
Ah, claro, eu ficava lá acompanhando, pô. A música era minha, então eu tinha que sair como o mais jornal. Faz aquilo. Aqui pode entrar com o negócio. E dirigindo.
E tinha que ser aquela tomada perfeita. Pronto, perfeito. Agora ficou.
É essa daí.
Além do que tinha que ter 30 segundos.
Sem contar com os 30 segundos.
Boa, né? Mas dava 31.
Puxa vida, vamos de novo.
Não tinha recurso eletrônico, então era...
Pois é.
De novo, 1, 2, 3, 4 e...
Então, essa campanha do Brasil foi uma das que eu mais gostei, porque lá tem Santa Catarina, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Ceará, Rio Grande do Sul.
Muito bom aqui. Amazonas.
Amazonas.
Recife.
Mas agora você tem outros jingles famosos, né? Outras
claro,
coisas interessantes.
Fora da Varig.
Fora da
vamos
Varig.
Lembrar mais um? Vamos. Um cheirinho. Pausa para um cafezinho.
Ah, é.
Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dente.
Que coisa! Quem é que não se lembra desse jingle maravilhoso do Café Celeste?
Esse jingle me deu uma... até hoje me dá uma alegria tão grande, rapaz. Você sabe, às vezes a gente está numa festinha e tal, alguém diz, sei lá, que me conhece, comenta, ah, aquele cara que fez o Café Celeste.
Peraí, café
meu
não.
Meu amigo,
o jingle
olha,
só.
É incrível, né? O pessoal, Café Celeste, já vem, oh, parabéns, e já canta a música. Já canta. É incrível como pegou essa música. Aí eu me lembrei do Lanha Fita, quando nós fizemos uma versão do Café Seleto em tango. Em tango!
Puxa!
Depois fizemos o Café Seleto com guitarra portuguesa, só a melodia. E olha, meu amigo, então entrava no ar, Viviane, sem letra, e no final, Café Seleto.
Com aquela voz.
O gostinho da vida.
Que coisa linda.
Tem uma música do Simonal que fez.
Ah, e o Simonal se apaixonou pela música, me telefonou um dia e falou, pô, Messino, olha, você faz uma letra aí, porque eu gostaria de gravar essa música. Aí eu fiz uma letra.
Uma
outra letra. Completamente diferente, não? Em cima da melodia do Sim. Café Celeste. Gostoso é recordar o tempo de criança, tempinho gostoso que não volta nunca mais, não volta nunca mais. Brincar de pega-pega, a farra da turminha, bola na vidraça, na casa da vizinha, e aí vai, né?
Que
vai.
Coisa linda.
Ficou lindo,
muito
ficou
bom.
Muito bonito.
Olha, emocionante essa sua participação aqui conosco, Arquimedes Messina. E eu gostaria ainda de que você falasse sobre um dos maiores jingles da televisão brasileira, que comanda as tardes de domingo a, sei lá, desde a década de 60. Como é que surgiu isso, Messina, na sua vida?
Olha, que até me emociona me lembrar disso, do jeito que começou, né? Um dia a Rádio São Paulo era perto da Rádio Nacional.
Uhum.
Então eu passava sempre lá para divulgar as musiquinhas de carnaval e tal. E incrível, né? Na Rádio Nacional você encontrava os grandes compositores do Brasil ali. Sabe? Então tudo lá, era Globo e tal. Aí nessa altura eu encontrei o Ricardo Macedo, que era muito meu amigo, e ele fazia programas musicais e tal, e coisa aí. Encontrei, ô Ricardo, tudo bem, tudo bem? Onde é que você está, Messina? Eu falei, eu estou no estúdio fazendo um jinglezinho, Vem cá, conheci. Entramos numa sala. Silvio, aquilo que você queria, ele faz. O que que é? O Silvio estava procurando uma abertura.
Uma música de abertura.
Ele era locutor, simplesmente locutor. Aí a Nacional resolveu dar um programa para ele. E ele precisava de um...
Ia se tornar apresentador.
Apresentador. Então. Aí eu falei, pô, Silvio, mas o que você quer? Ele falou, eu quero... Você faz música de carnaval? Eu falei, eu quero uma música assim, pegajosa. Olha, eu fiz uma viagem com a minha esposa de navio. E tinha um rapaz que apresentava o show toda noite, e ele, sabe, ele dominava o público, ele falou lá. Eu queria uma coisa mais ou menos assim. Eu falei, mas a letra? Ele falou, não, agora você se vira.
Você se vira. Surgiu.
Um dia eu peguei.
Pegou a caixinha de fósforo?
Peguei o Little Box.
Little Box of Fósforo.
E mostrei para ele e quase caiu duro da cadeira quando eu levei pelo guia. Puta, era isso.
E já começava com aquele jeito.
Aí fizemos gravação com...
Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Silvio Santos, vem aí.
Exatamente.
Que coisa.
Aí nós gravamos com orquestra.
Puxa.
Aí ficou uma
tem
gravação.
Aqui? Tem. Ah, então nós vamos ouvir o original.
Aí com orquestra ficou realmente muito bonito. E agora, como é que eu podia imaginar, Viviane, que essa música fosse a... Bom, aí o Silvio dominou no rádio, começou a tocar isso pra caramba no rádio, uhum. Aí foi pra televisão. Eu, claro, levou a música e
pronto.
Conclusão, não tem lugar do Brasil que você vai que o pessoal... você vai, eu fiz aquela música, Larava, já canto a música inteira. Graças a Deus.
Eu fiz aqui agora um pedacinho.
E essa música abriu muitos caminhos para mim. Enfim, foi uma coisa que eu nunca podia esperar que aquela conversa fosse se transformar naquela música... E que fosse percorrer o Brasil inteiro. E praticamente o que me deixa feliz é que eu entrei na televisão com essa música. Foi uma música
muito
super
legal.
Conhecida,
que
só me dá alegria, na verdade, que está até hoje no ar, né?
É isso mesmo. Maravilha. Messina, puxa, tanta coisa tínhamos para falar...
Mas já deu para a gente conversar.
Já deu para a gente rememorar bastante coisa, né?
É verdade.
Que bom. Como é que está a vida hoje em dia? Os filhos, a família, tem netinhos?
Um deles está aqui, o Mauro.
O Mauro.
O Mauro, tem o Júnior.
Sim.
Tenho três netos.
Ou seja, você vê que o Arquimedes não parou nele.
Não.
O Júnior leva o Arquimedes.
Tenho três netos. A Paola, o Matheus, o João Pedro e a minha esposa maravilhosa, que se chama Inajá Jurema.
Exatamente.
Enfim, uma família muito bonita, graças a Deus.
Que maravilha. Que prazer enorme recebê-lo aqui. Nicola, alguma coisa?
Nossa,
uma enciclopédia, né, da publicidade.
Eu revivo a minha infância, né, porque eu ouvi essas coisas.
E com certeza as pessoas que estão nos ouvindo também estão maravilhadas com essa sua história, com a sua presença aqui no nosso Voz Off, Messina. Muito obrigado.
Eu que agradeço muito esse encontro, Viviane, e desejo tudo de bom para você, para o Nicola, que é o nosso técnico. Enfim, foi um prazer imenso. Hoje eu estou feliz da vida por esse encontro. A todos os ouvintes, meu grande abraço.
Muito obrigado a todos. Obrigado. Até o nosso próximo encontro.
Essa música, esse jingle do Messina, que está há décadas no ar, a gente tinha que tocar inteira. E agora, relembrando o Messina, ele que nos deixou agora há pouco tempo, tem outros jingles inesquecíveis.
Pão, 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 pão de açúcar. Pão, 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 pão de açúcar.
Rocambole, boli, boli, boli. Rocambole, rocambole, puma. A garotada come, come, come. Novidade que chegou.
Vita sai, vita sai. Saúde, vita sai. Vita sai, vita sai. Saúde, vita sai.
Pois é, esse foi o nosso bate-papo com o Arquimedes Messina. Um grande amigo que nos deixou, infelizmente, antes de podermos levar este podcast a todos. Mas eu tenho certeza que ele curtiu muito fazer isso aqui com a gente. Nosso contato era regular, eu ligava para ele, ele ligava para mim. No velório dele eu pude ouvir dos filhos, da mulher, que ele sempre se referia à minha pessoa, assim como eu também sempre falava dele e continuo falando, para todos aqueles que tiveram o prazer de conviver com uma das pessoas mais legais que eu já conheci no meio publicitário. Grande abraço, Messina! Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Pesquisa musical, Magalhães Júnior. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2015. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.